Então a gente precisa introduzir pra vocês de novo quem é quem, porque faz tempo que vocês não ouvem o podcast. E a gente precisa lembrar a vocês quem é quem, pra vocês, na hora que for xingar a gente no Twitter, saber redirecionar o ódio certinho pra pessoa certa. É, eu sou o Fábio.
Eu sou o Léo.
Eu sou o Jonathan. E esse é o Conversa de Mangá.
O nosso tema de hoje vai ser uma coisa muito legal, interessante. Vai ser sobre um dos arcos, né, do anime, mangá. Um dos melhores, com certeza, icônico. Todo mundo, quando tá falando de Hunter x Hunter, absolutamente sempre vai lembrar deste arco.
Aquele arco que Naruto copiou.
Igual que o Naruto copiou todos os outros arcos de Hunter x Hunter, basicamente.
Esse e todo o resto, né?
Que é o nosso querido arco do Exame Hunter!
Exame Hunter! O arco mais subestimado do anime.
E as fãs do Quimera antes que lutem.
Olha, eu vou falar uma coisa. Eu acho que só tem duas pessoas que gostam desse arco, que é o Léo e aquele Júnior, sabe? São só os dois que gostam desse arco, cara. O resto, todo mundo caga dos negócios.
Vamos fazer o seguinte, Jojo. Me responde por que, que você não gosta dessa belezoca, dessa joia preciosa chamada Exame Hunter.
Cara, não é nem que eu não gosto. Tipo, o problema é assim, eu acho que comparado aos outros, ao que o Togashi faz depois, esse arco ele é o mais bobinho, sabe? Ele é o que tem menos do Togashi e tem mais das convenções básicas, assim. Então você tem as provinhas, você tem um torneiozinho, aí você tem os personagens se enfrentando diretamente, estabelecendo a coisa toda. E o começo é meio normalzão e tal, não tem muito do que o Togashi tá pra mostrar. Tem uma coisa ou outra das provas e tal, mas não é, em geral não é algo que você fala, caraca, esse aqui é o Togashi que fez, hein? Você poderia dar essa mão pra qualquer autor que sairia mais ou menos isso, não tem muito o que fugir.
Eu vou discordar.
Meu Deus.
Você quer falar, Fábio?
Ah, eu queria falar quantas caras que esse menino tem. Até agora eu tava falando que gostava do arco. Quer falar bem? É. Falso, o mentiroso.
Mas eu gosto, cara, olha, eu gosto do arco.
Chegou aqui e pisou no freio, né?
Hoje, relendo esse arco, eu passei a gostar mais dele. Mas eu ainda acho ele o pior dos outros. Quer dizer, tirando o arco da Torre Celestial, que pra mim é o pior deles. Quer dizer, em geral, ele é qualquer coisa, cara. Ele não é, tipo, pensa bem. Olha o começo de Naruto, não é um exemplo. Naruto é cópia, não é grande exemplo de nada. Mas pega aí o, sei lá, cara, começo de Bleach, de, sabe, Boku no Hero, é tudo mais ou menos a mesma coisa, sabe?
Ah, eu pensei que você pegar um começo de anime bom, tipo Yu Yu Hakusho. Ah, é muito bom o começo de Yu Yu Hakusho.
Começo de Bleach é horroroso, até em comparação a qualquer coisa genérica.
Tudo de Bleach é horroroso, tudo. O começo, o meio, o fim, é tudo horroroso. Mas o começo, ele é menos pior. O começo é menos pior e ele é mais normalzão, sabe?
O começo é ruim, o final parece que tava no começo.
E o meio parecia o fim.
Ah, eu adoro o fundo branco de Bleach.
É horrível, cara.
Não, mas é porque assim, você tá falando que esse arco ele é pior do que os outros por não ter Togashi nele, que eu já discordo fortemente.
Exatamente.
Talvez seja algum tipo de consenso, ou eu inventei isso da minha cabeça, que as pessoas conseguem compreender que o Exame Hunter é um arco, apesar de tudo, honesto. Ou seja, muito do que acontece em Hunter x Hunter depois e que consolida a estética narrativa do anime e do mangá, você consegue ver no Exame Hunter, que são os dilemas morais, esses jogos mentais que acontecem principalmente ali no negócio dos prisioneiros. Sei lá, eu consigo ver Togashi nesse começo.
Eu vejo também, só que ele é menos, sabe? Ele é mais bobo e menos o que Togashi mostra depois em Yorkshin, Creed Island ou no Chimera Ants. Ainda dá pra perceber os traços do Togashi. Tipo, as provas não são qualquer coisa. Sabe, as provas são malucas, o Togashi gosta disso. Mas é menos, sabe? Ele é mais, ele ainda assim usou a fórmula. Ele deu uma distorcidinha, mas ainda assim a fórmula, sabe? Ainda tem o torneio, ainda tem provinha. Putz, cara, não é ele pegar um tema de máfia e distorcer completamente, igual ele fez em Yorkshin. Ou pegar uma parada de terror, igual ele fez em Chimera Ants. Isso é bobo.
Eu não sei onde que esse menino tá pegando esse torneio, tá colocando que o Togashi fez torneio no Exame Hunter. Eu discordo totalmente, não tem torneio lá não.
Ué, mas a última prova é o quê? A última prova é um torneiozinho.
Ah, tipo assim, é a luta do Gon contra o Hans. É isso, o resto não existe.
E outros, hein?
Não tem?
Claro que tem.
O que que tem? Tem a luta do Hisoka, a luta do Hisoka contra o Kurapika, o filler, com a luta horrorosa, mal animada.
Tem até uma tabela.
Ai, cala a boca. Gente, eu não acho que seja considerado.
Cara,
não.
Olha só.
Ok, ele fala que é um torneio.
É um torneio, cara, é um torneio.
Mas é um torneio diferente, é um torneio espiritual, não é um torneio sobre a luta, não é sobre a luta em si. É, não é sobre a luta, é sobre a determinação dos personagens.
Competição de quem medita mais.
Eu vou atrapalhar o Léo e vou pular lá um pouquinho lá pro final. Hoje eu vi um post do Léo sobre isso. De onde o Hanzo tirou aquela espada daquele tamanho, cara? Aquilo não tava no antebraço dele. A não ser que ele tenha 3 metros de antebraço.
Ai, mas eu, ó, se eu falar que eu já vi muita coisa que não parecia crescer e ser outra coisa, vocês não, ó.
Cara, poucos sabem, mas o verdadeiro segredo do continente negro de Hunter x Hunter se esconde debaixo daquelas ataduras do braço do Hanzo. Aquilo ali, meu amigo.
Faz menor sentido.
Ai, mas tanto é que ele tá até no arco, né, do continente negro. Ele quer lá o pergaminho das sombras, né, ele quer... E ele é do Japão. Ele é o único japonês do mangá, sabia?
Exatamente, o único japonês. Quer dizer, não dá pra confiar muito na...
Menki.
Menki, isso. Não dá pra confiar muito nela, né, que nada pra ela tá bom.
É igual você, né? É você.
Não é, não. Eu gosto de muita coisa. Caraca, nossa senhora, eu vou bater no Fábio, cara.
Não, deixa eu dizer. Eu acho que essa prova tá longe de ser um torneio como qualquer outro. Tipo, primeiro porque não tem luta. O Fábio tá certo, não tem luta nenhuma. Tem o Gon apanhando pro Hanzo e tem mais uma amostra de como o Togashi consegue usar o Gon, que é um arquétipo usual, não sei se naquela época, pra arrumar umas soluções muito criativas que são totalmente Togashi. É, todas as soluções, embora os conflitos não sejam grandiosos no Exame Hunter, são muito boas e muito criativas. Então ele falar aquilo, não, você vai cortar minhas pernas, mas você não pode, porque eu vou sangrar até morrer, não pode matar, né, o carinha do exame. O cara fala, não pode matar. Aí o Hanzo fala, que mesmo. Entendeu? Ele consegue mudar todo aquele ambiente e propor uma coisa totalmente nova a partir da personalidade dele, que se estabelece muito fortemente e muito contundentemente nesse arco.
Aliás, isso aí, olha só, agora que eu tô pensando bem aqui, sabe aquele o ololô que o Naruto fazia com todos os vilões de bater papo com ele, os caras ficarem do lado dele? Isso começou com o Togashi, cara. É culpa disso. Gon vs Hanzo. Foi Togashi que começou essa palhaçada.
Uma palhaçada muito boa. É uma palhaçada ótima.
Pois é, mas tem que lembrar que o Kishimoto copiou, né? E o Kishimoto não sabe fazer nada direito. E olha o que ele fez. Olha o monstro que o Togashi criou.
Eu não sei, eu não lembro dos diálogos.
Não defenda, Léo. Não defenda, Léo.
Não, nem defendi.
Ai, eu gosto do Naruto convertendo o povo.
Você gosta de Black Clover, cara. Você gosta de Black Clover. Não tem muito o que fazer.
Enfim, o ponto é, o torneio não tem luta e ele tem só um conjunto de regras muito específicas que permite o Gon dar aquela solução. Isto é Togashi.
Ah, isso é bobo demais.
Não, eu não acho não. Eu acho que tem um problema, é um problema de tom. Uma coisa que eu não acredito que seja um problema. Eu acho que pode ser pra maioria das pessoas. Talvez elas dropem olhando pra aquilo e falando, ok, eu não vou ver essa coisa boba. Mas o choque, o twist que você tem mais na frente quando você começa a ver a densidade do enredo, por exemplo, em Orkshin, só ganha potência porque você aqui teve o Tompa de inimigo. E o Tompa é idiota.
Ai, mas tipo, tem uns conflitos legais que o Tompa levanta. Mas tem um que eu acho, que é o do Leoro ser um fracassado. Porque aí o Leoro é um fracassado desde a Exame Hunter até o final. Então, tipo, é uma coisa que o Tompa levanta que é verdade. É uma coisa válida pra obra. Eu gosto disso.
Não, mas é porque todo conflito do Tompa é meio de comédia. É a isso que eu me refiro.
Não, mas eu tô falando que esse em específico não é bem de comédia. Ele fica realmente puto com o Leoro e mostra, né, como criar um ser humano podre, o que é a realidade. Porque o que ele fez no Exame Hunter lá na terceira fase é podre, e é isso. E tinha que ter apoiado mais do Tompa.
Ele foi apalpar a mulher, né?
É, que ele simplesmente dá um monte de ponto porque ele é um fracassado de merda.
O que que vocês estão falando exatamente? Eu não tô lembrando.
Mas tipo, o Léo também falou que tem outros conflitos, eu acho, coisa e tal. Mas tipo, tem um conflito também bem legal também, que não é bem no exame, mas é no pré-exame, sabe? Que é o da velhinha lá do... Quem você salvaria? Sua mãe ou sua namorada e coisa e tal. Eu acho mega na hora.
A questão é que esse conflito, ele é menor. É só isso, ele é menor.
Sim, mas tipo assim, ainda assim mostra um pouco do que o Togashi... Sei lá, muita gente, por exemplo, quando assisti a Hunter x Hunter, primeira vez, eu pensei, ele vai usar isso em algum momento mais pra frente. E ele faz isso. Que nem na parte lá da Komugi, que o Gon tem que decidir o que ele vai fazer e coisa e tal, entendeu?
Não discordo, acho que você tá certo. É o que eu digo sobre Hunter x Hunter, tem um começo muito honesto do que ele vai mostrar. Talvez a gente deva tentar ir fazendo um passo a passo, né? Tipo, o que acontece previamente do exame, no exame, prova a prova. O que vocês acham?
Pode ser. Vamos
começar com a prova do barco. Que não é exatamente uma prova, né? O pré-exame.
Não. Vamos começar pela parte principal, que é o primeiro capítulo. A gente não pode fazer que nem a Madhouse e ignorar o primeiro capítulo de Hunter x Hunter. Que pra mim é um dos melhores capítulos do mangá.
Mas eu não acho necessariamente... Assim, faz falta lá na frente. Mas isso de forma alguma faz o primeiro episódio de Hunter x Hunter ser uma merda. Eu acho que ele é bom. Eu não acho, por exemplo, que o Gon decide do nada ser Hunter. Eu acho que tem um truque narrativo legal ali, que a gente já começa a história sabendo que o Gon já há algum tempo quer ser Hunter, e agora, quando ele captura aquele peixe com pernas, que é muito bom, a Mito vai permitir ele ir lá pro exame, né? E aí ele justifica, numa conversa com ela, ele retoma isso de, ah, tem a ver com meu pai, eu quero saber por que meu pai virou um Hunter e tal.
Então, mas eu digo que essa parte no mangá eu acho mega importante. O anime, ele tem seus assim, méritos nessa parte. Mentira, não tem nenhum mérito. Eu acho que o 2011 cagou realmente nesse primeiro episódio.
Cagou forte.
Porque tem muita coisa muito importante sobre o Gon mesmo, que é mostrado nesse episódio. Que é como o Gon tem relação com os animais.
Exato.
Como o Gon é uma pessoa teimosa. Como o Gon é determinado a coisas que... outras pessoas nunca fariam, como por exemplo, o Kaito falou pra ele que ele não conseguiria domar. Qual que é o nome daquele bicho, gente? A raposa urso? Urso raposa?
Urso raposa.
O urso raposa, porque ele é um ser totalmente indomesticável, que ele não conseguiria. E o Gon falou assim: não, eu vou conseguir, e eu vou conseguir. Criança, ele tinha tipo uns 7 anos de idade, pirralho. E ele conseguiu. Tomou uns tapas na cara do Kaito antes, mas. Ele conseguiu, é mostrado que ele conseguiu. E é muito importante pro andar do Exame Hunter que a gente entender o porquê do Gon ter um instinto tão apurado e coisas e tal, por causa do primeiro episódio, que a gente vê o quão ligado à natureza o Gon é. A gente não tem essa parte nas adaptações. Nenhuma das duas.
Tem, não. 99 tem sim. 99 tem sim. Vem com essa, não.
Mas é cheio de filler. Ela
que
é cheio de filler?
Tem um filler.
É o Kaito indo no bar.
Tem um filler aí.
O Kaito tá indo no bar, lá, falando comida. Ah, eu acho uma palhaçada, uma presepada.
Eu não acho, não. Eu acho foda.
Porque você é uma cadelinha do 99. Se você engolir
desculpa se eu gosto de boas adaptações.
E é isso, tô falando do mangá, que é original. E é isso.
Não sei se eu entendi isso, porque eu não sinto muita falta, por exemplo, de entender que o Gon é cabeça dura. Isso eu acho que o 2011 recorta, dá pra entender. O negócio da natureza também, eu acho que talvez eu só aceite. Que ele dá uma cheiradinha e sente e fala, vai chover, hein?
Ô, Léo.
Fala pra mim.
Seu primeiro contato com Hunter x Hunter foi direto com o anime?
Foi o de 2011.
Caraca, que pena. Cara, mas eu entendo o que o Fábio falou, eu concordo com ele, sabe? Tipo, eu sinto essa falta também do 2011, dele mostrar isso, desse começo, né, de não cortar. E eu acho que a parada do Kaito, ela ainda é importante mesmo no começo, sabe? Mesmo antes dele fazer falta lá em Quimera Ends, é importante porque não é só o Kaito aparecer. É o Kaito dizendo pro Gon que o Jin é um dos melhores hunters do mundo e que achar ele é quase impossível. E aí quando o Gon fala que ele vai achar o pai, não é só porque ele quer, é porque é quase impossível achar o Jin. Então ele coloca isso como objetivo, eu vou achar esse cara, sabe? E aí o 2011, você entende que ele tá atrás do pai dele, mas não fica tão forte quanto é no mangá o porquê ele tá atrás do pai dele. No 2011 é só, o meu pai é um hunter. Não fala que é um grande hunter, sabe?
Sim, e essa é a verdadeira motivação do Gon, sabe?
Mas você entende pra...
Ah, dá pra entender, mas não é pra que cortar, cara? Pra que cortar? Dá pra entender.
Ah, não, tipo assim, é bem diferente, de verdade. Dá pra entender, mas tipo, é muito diferente o recorte que o 2011 faz em relação ao mangá. Porque no 2011, a conversa do Gon com a Mito é totalmente diferente do mangá, na minha concepção. Eu acho que no mangá é uma conversa muito mais pesada, que o Gon, tipo assim, esmaga a Mito de um jeito que a bichinha chora.
Literalmente, ela chora mesmo.
Ela chora, porque o Gon esbagaça com ela, porque ela é uma mentirosa, entendeu? E eu acho muito importante a gente entender o quão longe o Gon quis ir com isso. Não só o quão longe o Gon quis ir com isso, mas o quão determinado ele tá a encontrar o pai dele por conta do Kaito, que era um aprendiz do pai dele, sabe? É outra história, sei lá, eu acho que tem outro peso. Então, tipo assim, e é importante pro Exame Hunter porque é onde ele vai se tornar um Hunter, entendeu? É ali que importa, é ali é onde mais importa pra gente saber o porquê o Gon quer tornar um Hunter, não lá num flashback de Chimera Ant.
É isso que eu tô falando, você não vai entender... Você não vai entender ali porque o Gon quer ser Hunter. Existe no texto que ele fala com a Mito um motivo já. Ele falou, eu quero saber por que, que o meu pai... O que, que é ser Hunter que é tão importante que meu pai me abandonou. Tipo assim, eu não tô falando que isso é melhor ou pior que o do mangá. Mas isso, pegando a minha experiência também, que foi alguém que teve a primeira experiência com o anime de 2011, basta. O problema dela pra mim tá no futuro na relação que o Gon estabelece com o Kaito. Aí sim é uma merda. Aí sim você sente que falta alguma coisa. Mas nisso de construir o Gon, eu acho que não.
Tipo assim, não é construção do Gon como assim, mas tipo, eu acho que ajuda a construir muito melhor a motivação dele como personagem ali no começo do arco. Depois a gente vai andando, a gente vai esquecendo disso, já é Hunter, tá todo mundo cagando pra isso. Até chegar no arco da eleição, você fala assim, ah, é verdade, o Gon quer achar o pai dele. Mas tipo, ali no começo importa sim.
Não.
Pra, assim, pra construir a motivação do Gon. Ah, sei lá, pra mim importa. Porque senão ele é só o garotinho que foi abandonado pelo pai, que tratou a tia dele mal por ele querer achar o pai dele que abandonou ele.
Mas ele não trata ela mal.
Todo mundo odeia o Gon. Trata sim.
Trata mal mesmo, trata mesmo.
Falando no anime, ele não trata Mito mal no anime.
Ah, porque o anime tá errado, né, cara? Por isso.
Não é errado, é uma outra leitura, é isso que eu tô falando.
Cara, ele não é uma outra leitura, ele só cortou, cara. Ele não reinventou o negócio, ele só cortou, não é uma outra leitura. Cortar uma parada é reler.
Assim, se você corta, você causa uma interpretação, logo você reinterpreta. É isso que estou dizendo.
Não, cara, você não reinterpreta, você mutila o material original. Eu não sou contra isso, o 99 fez direto. Mas o ponto é, o 99 ele não cortava à toa. Ele tirava alguma coisa, mas ele enxertava em outra parte. O 2011 não, ele só cortou isso, limou isso, começou a história de outro ponto. Quando ele começa com o Kaito, ele começa lá com o Gon pescando o bicho lá. Também não tem nenhum propósito no começo. Você vai descobrir só mais pra frente. No mangá, o negócio é prévio. O Gon e a Mito, eles entram num acordo prévio de que o Gon tem que pegar o Rei do Lago. Mas o ponto
é
que, tipo...
Esse não primeiro, é um problema, né? Enfim.
Eu acho que é um problema, porque quando você começa com ele já fazendo essa aposta, você não estabelece a relação forte que a Mito tem com o Gon e o contraste com o pai, que você já tem desde o começo no capítulo, sabe? Quem viu só o anime 2011 não vai sentir falta, porque não viu. Mas isso é incompleto, sabe? Isso é pouco. Eles tiraram uma parte substancial. Você entende, mas você entende parcialmente. Você não entende o personagem do jeito que o autor queria que você entendesse ele mais completo. Você entende parcialmente. Você entende, mas entende menos, sabe? A sua experiência com o anime, ela acaba sendo inferior à experiência de alguém que começou com o mangá. Se você começa com o anime, ela acaba sendo inferior. Porque te falta coisas, te falta elementos. Aí lá pra frente, depois você tenta reconstruir e tal. Mas isso faz falta lá atrás também, que ajuda a construir um pouco do imaginário.
Tá, eu acho que eu concordo com você. Acho que é melhor. E aí se juntar também com o fato do Kaito, o do mangá é mais competente, de fato.
Mas bora pra frente, seguindo.
Isso, bora pra frente. Falamos do primeiro, fizemos justiça ao primeiro capítulo do mangá.
É que é um tribunal. Isso aqui é um tribunal.
Só uma coisa, que é o primeiro episódio também acho muito bom. É como constrói Leorio e Kurapika também, como apresenta eles. Era isso.
Ah, é verdade.
Era isso.
Eu vou dizer que a parte do barco eu prefiro no anime de 2011 do que no mangá.
Ah, eu adoro no mangá, como assim?
Eu também adoro no mangá, cara. Eu adoro no mangá, mas eu prefiro no anime. Porque no anime eles ainda criaram uma historinha do Gon junto com o cara que depois vai ser lançado no mar, sabe? Então você se importa mais?
É, não tem esse cara no mangá, né?
Se no mangá, tipo, solta lá um pedaço do navio, bate num cara qualquer, e aí o cara voa e o Gon vai atrás. E você entende, caraca, o Gon foi atrás de um desconhecido.
Sim.
Mas no anime, como montou antes, cara, você fica comovido com a história do Gon. Você fala, putz, o Gon salvou o amigo dele. Que aí mostra que o Gon faz amigo com facilidade, cara. É foda demais.
Eu nem lembrava que não tinha essa parte. Mas no mangá eu lembro que o Gon aprende um monte de coisa sobre navio, que o capitão ensina ele um monte de coisa, filetar, entendeu? Aí eu acho uma coisa divertida pra gente ver o interesse que o Gon tem em tudo no mundo, entendeu?
Cara, e o traço, cara? O traço do Togashi nesse começo, ele é inconstante demais, né? O Leório, cara, cada hora tem uma cara diferente. Mas é muito maneiro, sabe? Porque é mais sujo, é mais rústico mesmo nesse começo. 2011 deu uma limpada ali e estabilizou o traço, né? Pra não ficar da hora, cada um tem uma cara diferente. O cabelo do Kurapika cada hora tá de um jeito no mangá nesse começo, mas eu acho tão maneiro.
O traço do Kurapika mesmo, que eu acho que o Togashi ia desenhar uma menina e desistiu no meio do caminho, não sei. Aí você, depois eu decido, aí é o Kurapika.
Todo mundo fala que o Kurapika parece uma menina, eu nunca vi isso, cara. Nem quando eu conheci o mangá eu achava que ele era uma menina, nunca vi isso.
Menino, o Togashi até tem até no encadernado dele, o povo brincando sobre isso. É um menino, uma menina, o editor colocou isso no mangá.
Eu não entendo, eu nunca tive essa dúvida. Pra mim ele sempre pareceu um homem no mangá, desde o começo.
Falar nada, viu? Você é cancelada. É isso, lindo, isso.
Acho que depois disso tem o dilema moral da velha, que é legal. E depois tem aquele negócio com os bichos que parecem uma raposa.
Ah, sim.
Que acho também uma parte boa, que trabalha um pouco disso do Gon ser muito atento, manjar muito de bichos. E tem também o Kurapika sendo esperto e o fracassado do Leório sendo o cara legal que ele é, que é a grande característica dele. Ele ajuda lá o cara ferido e o cara fala, obrigado, você é muito legal.
E é isso, esse é o Leório.
Aí a primeira prova, eu gosto muito dela. E já que vocês estavam aproveitando, vocês estavam falando de traço, do que o 2011 faz, eu tô revendo esse arco, né, agora. Tô revendo Hunter x Hunter agora, na verdade. E em inglês, então, dublado em inglês, então, tipo, eu posso olhar mais pra tela e menos pra legenda. E eu percebo como... E aí eu tô reparando que, assim, uma coisa que sempre me chamou um pouco a atenção é de que Hunter x Hunter, o anime, era muito texto. O texto que está acontecendo, né, o enredo que está sendo dito, é muito bom. Mas visualmente, o que é Hunter x Hunter? E aí agora eu tô podendo olhar pra isso e ver que a direção é, no geral, competente, mas muitas vezes deixa de aproveitar muitas coisas. E aí, não é falando que o de 99 é melhor, mas uma coisa que eu gosto do que eu percebo de algumas cenas que eu vejo é que, bom ou não para o que está sendo dito, né? Se é funcional ou não, ele tem uma coragem, uma cara de pau de ser, de ter uma certa originalidade que, cara, fez falta pro de 2011. Você pega, por exemplo, nessa primeira prova do Exame Hunter, que é aquela corrida no corredor. Tem uma cena que é o Killua e o Gon conversando sobre a vida, assim, sobre, tipo, por que eles estão fazendo o Exame Hunter. E aí eles vão passando, eles estão subindo a escada já, e eles passam por um cara caído no chão e passam por outro correndo todo cansado, assim, sendo que eles estão, tipo, andando de boa, sabe? Como se fosse um lazer qualquer. E eu lembrava dessa cena ser muito mais interessante, deles irem passando por vários caras caídos no chão, sabe? Conversando, assim, sobre coisas leves, enquanto coisas muito pesadas vão acontecendo, que é um pouco do que tem também nesse arco, assim, de estar tá apresentando um mundo pra crianças. E aí eles só fazem, tipo, um cara e outro cara, e é chato, e podia ter sido um pouco mais, sabe? E tem esse um pouco mais em várias cenas.
Eu acho que você tá sendo, tipo assim, muito específico. Tipo assim, sei lá, eu acho que tá caçando um piolho em cobra, não sei.
Não é isso, não é, jamais. Não é um problema.
No mangá eles mostram mais disso, assim. E aí algum Killua andando, e embaixo os pessoal vai caindo mesmo, sabe? Vai mostrando que os caras estão desistindo e o Gon aqui não tá nem suando.
Mas tem isso no 2011.
Tem, mas tem, tipo, aparece um corpo ali, um corpo lá, muito pouco. E tipo, o negócio também é estética, sabe? O 2011, no começo do Exame Hunter, ele é muito limpo. O mangá, até pela característica do Togashi, né? Que ele começa o mangá lá nos anos 90, então o traço dele era outro naquela época, a estética era outra. O mangá é muito mais sujo, ele usa muito a nanquim pra poder colorir os cenários. Então fica tudo sujo pra cacete, sabe? Parece que ele derrubou tinta nos quadros, assim. E ele usa muito disso pra poder construir os quadros no mangá. Eu acho muito maneiro, cara, que não dá pra fazer isso no anime, né? Infelizmente. E aí no anime você perde um pouco dessa experiência mesmo. Eu não lembro direito como é que tá isso no 99, isso aqui, essa primeira prova. Mas no mangá é muito foda, cara, é muito maneiro. Aquele cara do computador, sabe? Caraca, é sensacional.
Ai, no mangá ele fica destruído, eu amo.
A cara de desespero, cara, o Togashi faz uma expressão pra ele que é como se o mundo do cara estivesse se acabando, sabe? Ele olhando, aterrorizado, chorando, e aqueles irmãos escrotos xingando ele. Ah, vai lá, o gordo escroto, você não consegue. Sabia que você desistisse, seu otário. Caraca, moleque quebradaço.
Ah, eu gosto.
Tem outros momentos que você pensa, tipo, eu não sei se eu colocaria essa trilha sonora desse momento. Tipo, aquela parte do Gon com o Hisoka na prova das placas, quando ele tá subindo na árvore pra procurar se tem alguém vindo na direção do Hisoka pra encontrar com ele, pra criar um conflito e ele poder roubar a placa do Hisoka, começa a tocar uma trilha sonora emocionante, aquela que toca quando eles estão no barco, né? Como se fosse algo muito legal que o Gon tá fazendo. Já eu fico pensando se não seria mais interessante colocar uma trilha sonora de tensão. E tem vários pequenos momentos em que eu fico pensando se tal trilha sonora no lugar dessa não criaria melhor aquele ambiente, sabe? Eu tava vendo agora, por exemplo, a cena do Killua com o Illumi, quando o Illumi se revela, né? Tipo assim, tem um foco na cara do Killua que tem o fundo atrás. Só que o fundo é da cor da cara do Killua, quase. Então, tipo, falta um pouco de potência ali. Mas o resto da cena é bom, assim. Você consegue entender que tem uma força hipnótica, uma força de controle ali no Illumi sobre o Killua. Mas esses pequenos detalhes deixam de de, assim, de ter algo realmente potente e forte no anime, sabe? É uma coisa que sempre podia ser mais. Podia ser mais do que o competente.
Essa cena no 99, cara, é melhor que 2011, é melhor que o mangá, porque é foda. Cara, eles colocaram o fundo com um tom de vermelho pra te dar uma sensação de ameaça, de perigo, sabe, de urgência. E quando eles mostram o Illumi chegando perto do Killua, é meio como se eles estivessem filmando com uma câmera olho de peixe, que aí fica um puta foco no rosto do Illumi, bem redondo, e o fundo sumindo, sabe, eles fazem um paralelo. E aí quando passa pro Killua, é o Killua assustado, quase suando, né, do jeito que tá o gordinho lá do laptop na prova da corrida. Era estadaço e, cara, a trilha é sensacional. Só que atrapalha muito a dublagem, né? Pelo menos a dublagem brasileira, eles colocaram o Illumi como mulher nessa época. E aí, tipo, não tem nada a ver e acaba com a cena. Porque você fica pensando que o cara é homem, mas a voz dele é muito feminina. Mas se você ver o antigo em japonês, cara, é muito bom. Essa cena é... Nossa, saudades 99.
É, eu não sei. O Vitor lá no Hunter x Hunter Seiko uma vez, ele pontuou bem. Eu fiz uma postagem comparando essas duas cenas de 99 e 2011 e ele falou que a de 99 perde um pouco dessa ideia do Illumi como alguém que controla. Tem só muita ideia do medo, sabe? É uma coisa meio clichê dark. É assustador.
Só se ele viu com a bunda então, porque, nossa, tá longe de ser isso aí.
Ó, eu queria só dar uma ressaltada sobre o 99, que tipo assim, o problema do 99 que eu tenho, que eu não tenho com o 2011, é consistência na animação. Eu acho que a consistência na animação do 2011 é muito melhor do que no 99.
Isso é verdade.
Assim, o foda é que a consistência do 99 é ruim desde o começo. E isso é inegável, na animação, eu digo. Tipo assim, ninguém vai falar assim pro 99, assim, nossa, é bem animado, ninguém.
Não, mas eu entendi o que você falou e eu concordo.
Mas é isso. Por exemplo, lá nos primeiros episódios mesmo, que tem aquele filler horroroso, é do circo, não é? Horroroso. É.
Ai, lá vem.
A animação, né, aquilo... é ridícula de ruim. Eu juro, é muito ruim. Tipo assim, se olha pra aquilo, você não acredita. Por mais que tenha uma direção de arte muito boa e assertiva, tipo, eles acertam em muitos pontos. Se você pega Hunter x Hunter 99 e tira a print de várias telas, você fala, nossa, maravilhoso, belíssimo. O problema é a sequência delas. Se você pega e coloca a sequência da outra, você fala assim, nossa, que ruim, né? E esse é o problema do 99, tipo assim... é animação mesmo,
cara,
não é?
Coisa engraçada, o diretor do anime antigo, do Hunter x Hunter, foi o diretor da versão recente do Dororo, que por sinal é bem dirigida, apesar dos altos e baixos na animação.
Nem terminei, eu acho que o Dororo começa bem e acaba na metade. Eu nunca mais consegui terminar aquela bomba.
Cara, eu acho que eu vi uns 10 episódios só. Caraca, o look tava muito ruim. Eu falei, ah, não é pra mim não, eu parei.
Bom, isso aí é uma outra discussão. Voltando...
Cara, uma parada que eu não tinha reparado muito nesse começo, até reli o mangá hoje. Quando a gente não tem ideia do quão perigoso o Hisoka é, ele parece muito mais amedrontador, sabe? A gente sabe que ele é perigoso mais pra frente, mas nesse começo, cara, ele não sei, ele exala maldade, sabe, num nível. Se você não conhece o resto da história, parece que ele é um assassino maluco só, cara. Tipo, que ele é, sabe, a qualquer momento ele vai virar e te enfiar a carta no pescoço.
Eu acho que não, acho que no final da história a gente contém muito mais apego ao personagem, compreensão no que ele tá fazendo ali mesmo, tipo, como Ingrid Island, que o Hisoka não dá medo algum, ele só é um tarado que faz a gente falar assim, puta que pariu, podia morrer.
Pois é, cara, mais pra frente a gente vai racionalizando o Hisoka, vai entendendo tal, como é que ele funciona. Nesse começo em que você não tem nada estabelecido ainda, em que o cara é só mais um personagem, ele é só muito maluco, e você não sabe nem que ele vai dar muita continuidade pra frente, ele é só maluco, cara. Quando aparece aqueles monstros lá que imitam forma humana, macacos de face humana, acho que é esse nome que eles deram no mangá, ele joga as cartas nos dois, né, que são os macacos lá, e o Satotsu, que é o avaliador. Ele joga as cartas nos três, não tá nem aí, e depois que ele, no meio da floresta, que ele mata um monte de gente só porque ele quer, e ele sempre olha pro Gon e pro Killua e pro Leório de um jeito, cara, que parece que ele vai comer eles na porrada a qualquer momento.
É, não sei se é na porrada não, mas...
é, vários sentidos. E aí, tipo, como a gente não conhece ele ainda, não sabe direito como é o personagem, né, pensando assim, se fosse uma primeira leitura, é assustador você pensar que como o Hisoka é, sabe? A presença dele é terrível.
E eu acho que no mangá isso talvez até seja pior, porque o design do Hisoka no mangá é mais assustador, né? Tem aquelas referências ao Junji Ito, e ele tem um olhinho mais puxado, fechado, que você não tem muita ideia da expressão dele, né?
Exato, cara. Puta merda, reparei isso hoje também. Como ele tem o olho mais puxado, caraca, ele é muito esquisito. Eu não gosto do Hisoka nesse começo, não, cara. Eu vejo, eu fico assustado, de verdade.
Ah, eu adoro o Hisoka.
Eu adoro ele também, mas, nossa, é assustador. É assustador.
Desde a parte. Tipo assim, tem a parte lá que ele corta o braço do cara, né? Eu acho icônica. O cara esbarrar ele no pé de escopo e vai cortar os braços do cara. É censurada no 2011, mas eu acho que eu gosto até mais dela lá no 2011.
É censurado no mangá também.
Eu acho... É, mais ou menos. Eu tenho encadernado. Eu não sei se é. Eu acho que não é cancelado encadernado.
Eu também tenho ele aqui encadernado. É censurado. Tipo, não é censurado. Mostra só, tipo, ele corta o braço, aí mostra só dois cotocos pretos. Não tem sangue, não tem nada. É só do cotoco preto mesmo.
Ah, tá ótimo.
Deu pra entender.
É, tá ótimo. Então, eu acho que no 2011 é muito mais legal porque... Bom, tem um foco muito maior, né? Que sair daquela magiquinha assim. Sei lá, eu acho que tentar censurar, mas ficou muito pior. Porque deu muito mais ênfase pro braço quebrado do cara, como se o braço do cara estivesse desintegrando.
Isso é muito escroto.
Ah, eu gosto. Eu não posso mais gostar de nada?
Não, não pode. É horrível. É horrível isso. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus.
Vamos falar então agora. Tem mais alguma coisa pra falar, Léo, sobre isso? Você queria falar?
Eu acho que esses momentos do Hisoka também, sei lá, tô lembrando agora de um momento ali quando ele vai pegar a placa. Me lembra de uma coisa que o Jonathan falou de novo, né? Que não vê Togashi nesse arco. Mas é uma coisa até que o torneio ajuda a gente a entender que o Togashi é um cara muito anticlimático, né?
O tempo todo, cara. Tempo todo.
Porque, tipo, não rola luta. Então, o Hisoka encontra o Leorio e o Kurapika nessa prova das placas, e aí você acha que vai rolar uma luta? Não, rola toda uma negociação envolvendo a lógica das placas, e aí o Kurapika deixa lá, e aí o Hisoka fala, meu Deus, eu só queria uma criança para matar, é claro, e... Enfim, mas vamos falar da segunda fase.
Então, a segunda fase, né, que é a fase lá da... dos Hunter Gourmet, Masterchef, que no mangá é um pouquinho diferente do que no anime.
Levemente diferente, levemente.
Essa fase é uma merda. Eu acho que ela é uma porra.
Eu não acho não, cara. Eu curto pra caramba essa fase.
Eu gosto bem mais dela no mangá, mas tem quem prefira no anime porque o pessoal não gosta. Eu acho mais divertida no mangá porque é a mente, né? Eles têm que fazer duas provas, né? Eles têm que fazer primeiro um sushi, que ninguém sabe o que é um sushi, só o Hanzo, porque ele é do Japão. E a segunda fase, eles têm que assar o porco mesmo, que é o porco carnívoro.
É o contrário. A primeira fase tem que assar o porco e a segunda fazer sushi.
Ah, eu não lembro a ordem. Então, que bom que você me corrigiu. Enfim. E após a fase, né, que é a parte que eles vão lá na montanha rachada pra...
Pegar os ovos.
Isso, pegar os ovos. Que é um pouco diferente também, que ela não pula e espera o vento subir, não. Ela escala, pega o ovo e depois volta escalando. E é basicamente isso, né? É, mudaram tudo. Mas eu ainda acho ela mega competente, porque... O que ela mais serve pra mostrar como que existem vários outros tipos de Hunters ali no universo e que todos eles são tão habilidosos quanto qualquer um outro.
Eu acho verdade.
Que esse é o principal ponto dessa fase que quer mostrar e consegue mostrar ali no 2011 e no mangá do mesmo jeito. Então pra mim funciona, não ligo muito pro corte, até é bom no andamento do anime, né, que... Vai mais rápido as coisas, que eu acho que é importante ali no começo, porque querendo ou não, é só uma fase que já demorou bastante na primeira, aquela correção. Aí demora mais na segunda, que não é tão relevante assim para a história nem para os personagens principais. Eu acho que seria uma bobagem mesmo.
Concordo.
Então acho que é assertivo 2011 em cortar, editar algumas coisinhas aí.
Cara, eu posso falar porque eu discordo disso?
Vai, manda ver.
Eu prefiro isso no mangá em 99. Simplesmente porque a prova do sushi é engraçada pra caralho, cara.
É mesmo, é muito engraçada foda. Mesmo, eu adoro.
É engraçado porque assim, o Togashi estabeleceu antes que o Kurapika é genial, né? E aí na hora de fazer esse negócio do sushi, ele já tinha lido, ele sabia o que era mais ou menos, mas ele nunca tinha visto uma foto e não sabia fazer. E aí ele fica pensando e calculando, não, porque fulano fez assim, esse clã fez não sei o quê. E aí o Leori primeiro tinha mostrado lá um sushi que era... um monte de peixe diferente frito no meio de uma bola de arroz, e aí Kurapika chega achando que tinha conseguido fazer alguma coisa, e ele pegou, ele fez uma bola de arroz e enfiou um peixe no meio, sabe, peixe inteiro.
Caralho!
É genial, cara.
É muito engraçado. E o legal é que a mente, né, ela até fala assim, ela até pensa, não fala, ela pensa que, tipo assim, esse tava pelo caminho certo, mas ainda não é isso. E, tipo, não passa ele.
Aí quando chega o Gon com o prato, ele fez quase a mesma coisa do Kurapika. Todos eles, ela fala assim, tá igual o número 403, que é o Leório. Ou seja, o Leório vira o parâmetro de como não fazer sushi pra ela, sabe? Aí, cara, tem a cena genial que o Hanzo chega cheio de segredos, né, e mostra sushi. ela fala que tá uma bosta, e ele vai num ataque de raiva, ele conta pra todo mundo como que é. Gritando com ela, ele conta pra todos como é fazer sushi. Cara, é muito bom, cara. O timing dessa piada é excelente, cara. O Togashi, ele construiu esse personagem de um jeito que na hora de fazer essa piada funciona, cara. Eu curti pra caramba.
Mas é verdade, a prova do sushi não faz falta, mas seria interessante ter. Porém, não faz falta.
É, ela não faz falta, tipo, personagens, sabe? Não acontece nada lá que vá mudar os personagens. Mas ela é engraçada, cara. Nossa, aí, só pra ela ser descontraída, pra mim já vale. Eu acho esse começo do Mihan todo divertido. Mas essa prova, ela realmente, ela é aquela prova que dá uma relaxada. Eu li ela no mangá hoje e falei, caraca, cara. Isso aqui eu sinto falta um pouco no mangá atualmente, sabe? Esses momentos, assim, de desconstração.
É bem um filler, né? Se tu parar pra ver, assim. Tipo assim, ah, vamos colocar um fillerzinho. É um fillerzinho.
É quase um filler, cara. É que a gente tá vendo tanta desgraça no mangá agora que você vê uma coisa dessa, você fica feliz.
Tá. A gente vai falar agora da terceira fase do Exame Hunter, que é...
Os prisioneiros.
Não. Vamos falar rapidinho do dirigível com o Gon, o Killua e o Netero. Vocês gostam do joguinho de... Quem joga mesmo? Ah, o jogo de pega-bola.
Eu gosto.
Eu gosto, cara. Eu gosto.
Eu acho que essa parte, ela é... Do ponto de vista de quem revê, ela é mais interessante. Porque você tá vendo o primeiro momento em que o Killua olhou pra alguém e falou... Caralho, é mais forte que eu e a Regu, que é o Netero, no caso. Apesar de dizer que ia matar o Netero, ia matar porra nenhuma. Meu ovo.
Cara, é genial, cara. Eu acho que o Togashi fez de propósito. Ele pensou assim... Eu vou colocar esse personagem dizendo que mataria esse outro... E daqui uns anos eu vou mostrar que não era bem assim que a coisa funcionava. Que não é possível, cara. E não é só ele que fala isso, o Hisoka também fala. Sabe? O Hisoka também acha que é muita bosta, cara. E nenhum dos dois daria conta.
Essa cena do Hisoka é ainda mais engraçada, porque o Hisoka tá fazendo aquelas caras Ed dele, aquelas caras de eu sou muito mal, com aqueles enquadramentos todos roxos. E quando volta a câmera pro Netero, o Netero tá tipo, ah, foda-se, eu não tô escrevendo aqui, batata. Muito bom.
Mas tipo assim, a parte interessante do Hisoka é que ele, mesmo sabendo quão forte o Netero é, Ele continuaria não mudando de ideia, entendeu? Ele continuaria querendo lutar contra o Netero da mesma forma que ele lutou contra o Kuroro e morreu, entendeu? Seria a mesma coisa.
Acredite no seu potencial, né?
Acredite na sua capacidade. Eu gosto desse joguinho que mostra mais da dinâmica do Gon, sabe? E que mostra que o Gon não é burro. O pessoal acha o Gon é estúpido, né? E não é. Quando ele tem aquela tática de fazer o Netero usar o outro pé. O Netero tá usando um pé só o tempo todo, e aí ele cria toda uma tática pra fazer o Netero usar o outro lá, quando ele chuta a cara do Netero e depois dá nele umas cabeçadas na barriga.
Esse é o primeiro momento, talvez, que estabeleça, assim, o Killua como cara racional e o Gon como cara esperançoso, mas também arriscado, né, descuidado, acho que você, né, mais emocional, vamos dizer assim.
Ele é bem ingênuo, né, nesse começo.
É, as outras provas disso vão vir nas provas subsequentes aí do exame, justamente na dos prisioneiros, né? Então, esse você tem um primeiro vislumbre, é um momento legal porque é de ação e você... É, teve alguma ação, né? Mas é uma ação mais, tipo... Parece mais uma luta, vamos dizer assim.
Eu gosto de quando o Killua sai do dirigível, que ele tá puto lá, que não consegue pegar a bola. E aí é aquele negócio, né? O cara encostou no Hisoka, perdeu o braço. Aqui os caras encostaram no Killua, perderam a cara. Sabe? O pessoal em Hunter x Hunter não gosta muito de que um esbarre no outro. Aparentemente isso é um grande problema.
Aí eu adoro essa cena do Killua matando aqueles três fracassados.
São dois,
só. Amo. Só as cabeças rolando.
São dois, é.
Não, são dois só?
São dois.
Tem uma memória muito boa, não consigo nem mentir.
Eu acabei de ver, na verdade.
É, eu li hoje de manhã, então...
Que horror. Eu não revi, eu revi faz duas semanas. Mas é isso, eu gosto. Porque ele mostra que, tipo, querendo ou não, são duas pessoas que passaram a primeira e a segunda fase. E que leva lá e mata como se fosse dois pedaços de bosta.
Barato, né, cara? Não é nada pra ele.
Uma coisa também interessante. É nesse momento que o Killua vai contar por que ele vai pro Exame Hunter. E eu notei uma coisa engraçada, né? Que o Gon tá indo pro Exame Hunter atrás do pai. O Killua, ele tá fugindo da família. Ele tá tentando seguir um caminho contrário do que do que os pais querem, né? Então, tipo, tem, além do oposto racional, emocional, né, calculista, despreocupado, tem essa diferença, essa oposição entre eles de um tá indo do caminho contrário da família e o outro tá querendo descobrir o que que é essa família, né? E também um é muito livre e o outro é cheio de regras. É realmente bem legal como, dentro de todos esses contrastes, que Lu e Gon dão certo, né? E parece, na verdade, que é uma relação de causa-consequência. É pelos contrastes que eles se dão bem. Isso é muito foda.
Mas, tipo assim, querendo ou não, todos os personagens ali do quarteto, né, que estão ali por conta da família deles atrás da licença Hunter, né? Por exemplo, o Killua quer prender a família dele, o Gon quer achar o pai dele, o Kurapika quer achar o Aranha, né, conseguir ter mais contatos por conta pra se vingar do clã dele. E o Leoro tá lá fazendo, ocupando espaço, né? Porque...
Não, é por causa do amigo dele, pô.
Ah, mas não é a família dele, né? Sei lá, diferente. Ele tá louco pelo espacinho dele, né? Fazendo o que ele sabe fazer de melhor.
E aí eu queria trazer uma parada aqui agora, né? Essa parada dirigível. Não sei se vocês lembram. Acho, não sei se vocês chegaram a ver isso no 99. No 99 eles fizeram um enxerto aí. Eles colocaram nessa parte uma menina participando da prova que ela não queria ser Hunter. Ela tava lá porque ela descobriu que o Killua é um Zoldyck e ele ia fazer a prova. E ela queria matar o Killua, porque o Killua teria sido o assassino que matou a família dela. Vocês chegaram a ver isso no 99?
Não vi.
Ai, eu dropei antes. Eu dropei no segundo episódio do 99.
Eu acho que isso dura tipo uns 2 episódios só. E não é óbvio, tipo, como não pode alterar a história do mangá, acaba não indo muito longe, mas levanta uma discussão assim, tipo, quando o Kurapika descobre que o Killua é um assassino, ele meio que não liga, né? Ele não, meio que tá foda-se, mesmo ele tendo o clã dele sido exterminado. E aí tem essa menina que vai se vingar do Killua do mesmo jeito que o Kurapika quer se vingar da Hyodan, sabe? Aí você já traça um paralelo do tipo, por que o Kurapika não se importa com o que o Killua fez, sabe?
Eu acho muito estranho isso. Eu até fico pensando se isso não é uma incoerência ou um furo ou qualquer coisa assim.
Porque... Não é, porque é dito desde o começo que é trabalho. O Zeno fala lá que ele não mata ninguém à toa. São trabalhos que eles aceitam.
Ok, ok. O meu trabalho é bater em gays. Tudo bem, então. Por favor, polícia, não me prenda. Eu estou justificando. Eu bato em gays por dinheiro. É trabalho, tá? Não é homofobia, não. É trabalho.
É, começou o problema que tem, que todo mundo tem com Hunter x Hunter. Vocês querem tudo levar pra moral do nosso mundo, pra dentro da moral do Hunter x Hunter. Tá errado. Tem tour das pessoas indo visitar a família do Killua, como se fosse um trabalho digno e edificado, mas não pode, porque é assassinato. Estão entendendo a diferença que é o assassinato pra gente e pra eles? Estão entendendo?
Caso você não lembre, tem um prisioneiro que foi preso porque ele matava a gente. Ele era um assassino serial que matava com as mãos. Matar continua errado nesse mundo. É que existem coisas contraditórias, é isso.
Não, mas a diferença dele pros outros é que ele é fraco, ele conseguiu ser preso. Ninguém vai conseguir prender o Zeno, o Silvo, o Killua, o Illumi. Se tiver policial forte pra prender eles, é isso, mas não tem.
Mas se ele foi preso, é porque matar é errado. Não é porque ele falou, não, é trabalho. Eu falei, não, beleza, pode esmagar aí o cabeça desse cara com a mão.
Mas acho que o ponto não é exatamente esse. Eu acho que o ponto é mais como... É diferente, é diferente, é diferente. Bota no coração que é diferente e aceita.
Pra mim, a única justificativa do Kurapika não se importar é porque o Killua é uma criança e tá claramente sendo levada pro caminho do mal pelos pais dele.
Cara, tipo, eu acho que a discussão não era tão longe assim, era mais localizada mesmo, assim, tipo... É, se tem alguém, sabe, se o Kurapika tá indo atrás de alguém que essa pessoa exterminou o clã dele e o Killua vem de uma família que é paga pra poder matar outros, eles não têm uma relação direta, mas têm uma relação de causa que é igual. Que é você exterminar a família das pessoas. E aí, assim, a gente já teve essa conversa antes, mas eu queria saber se alguma coisa mudou, sabe, desde então. Tipo, se a percepção de alguém mudou. Porque ainda é o Kurapika não ligando pro fato de ter um assassino entre os seus amigos. E, tipo, o fato dele ser criança, eu não sei se pesa alguma coisa, porque o Kurapika nunca comenta nada disso, sabe? Ele nunca levanta a questão do Killua ser criança, nem do Gon ser criança, por exemplo. Parece que em Hunter x Hunter, em geral, isso não é muito ligado, assim, sabe? Tanto é que eles fazem a prova Hunter com 12 anos, isso seria um negócio impraticável. Já que você pode morrer nessa prova.
Não, mas eles são uma exceção também, né? Não, não é?
Sim, mas fazem, mas pode.
Mas eu acho que eu entendi o teu ponto. É porque o Kurapika é um cara alheio. Ou então o Togashi na escrita dele acabou sendo descuidado e deixou o Kurapika alheio. Isso não me parece exatamente de propósito.
Não, eu acho que é proposital mesmo o Kurapika ser alheio. Eu acho. Porque o Kurapika só realmente se importa com o clã dele e com a vingança dele. é mostrado isso em vários pontos, eu acho que não tem nada demais. Procurar porque essa não liga pro Killua ter matado alguém, porque até aquele ponto ele não se importa com mais ninguém, além dele mesmo, e a vingança dele. Por mais que todo mundo fala, ele e o Leor ficaram juntos. Mas, tipo assim, eles só estavam ali para se ajudarem. E o Kurapika sempre fala isso. Até que ele agradece o Gon, porque no final do exame, falando que se não fosse por ele, não teria conseguido, entendeu?
Eu acho que se fosse proposital, teria algum comentário direto sobre isso. Acaba sendo muita especulação a gente dizer sem ter um comentário direto. Parece que só foi ignorado mesmo.
Cara, eu também acho que é proposital. Porque, tipo, não tem um comentário sobre isso, mas tem o reforço desse tipo de atitude. O Kurapika realmente não se importa. Nem quando o Gon tava morrendo, ele tá ligando. Ele só queria saber dos olhos. Tipo, o Togashi até faz esse contraste, né, lá pra frente. Que é o Leoro ligando pro Kurapika. E o Kurapika nem atende. Ele tá olhando pros olhos do clã dele. Ele tá cagando e andando o que tá acontecendo. Depois tudo é resolvido com um balão de fala.
Mas calma aí. O Kurapika não sabe que o Gon está morrendo. Ele sabe que está recebendo uma ligação para algum problema que aconteceu, mas ele não sabe que ele está morrendo.
Mas depois tem a conversa e o Kurapika fala assim, mesmo assim não tem nada para fazer. Oxe, não quis que você queria a conversa? Teve a conversa.
É, tipo, isso é resolvido com um balão de fala. Eu acho que ele tá alheio, sabe? Ele realmente é alheio a isso. Tipo, desde que a violência não seja contra ele ou contra o clã dele, ele tá cagando e andando. Eu acho que é literalmente isso.
Inclusive, até quando no retorno do Kurapika, ele fala que torturou, matou, esbagaçou com tudo, aquela perfeita, aquela parte do mangá. E tipo assim, ele é totalmente alheio às outras coisas, entendeu? Ele se tornou basicamente quem ele queria destruir, sabe? É bem clichêzão falar desse jeito, mas é a realidade.
Tipo, ele claramente tem uma moral. Obviamente ele tem. Mas assim, eu não sei se ela se estende aos outros, sabe? Tipo, pelo menos essa parte, ou senão ele faria algum comentário com o Killua, ou então ele ficaria apreensivo. Se bem que ele fica levemente apreensivo, sim. Eu tava lendo o manga hoje, o Gon fala com ele, né? Conta a história pra ele, não sei o quê. E aí o Gon, o Leoro fala, o Killua é bom, não sei o quê. E aí o Kurapika pensa assim, enquanto ele estiver do nosso lado.
Sim, caralho.
E ele tá com a cara de apreensão.
Isso é foda.
Isso hoje, tava vendo. Então, algum comentário ele faz, tipo, algum nível de preocupação com o Killua ele tem. Mas ele tem preocupação do que o Killua pode fazer. Ele não tem medo, ele não tem raiva da família do Killua ser assassino e tudo mais, isso é evocar nele algum tipo de sentimento. Ele fica mais preocupado com, e se ele mudar de lado? Enquanto estiver do nosso lado, foda-se. E se ele mudar de lado? Aí ele vira um risco, sabe? Então, tipo, é sempre pensando nele mesmo, assim, calculado, sabe? Se ele se virar contra mim é um problema, mas enquanto não tiver assim, tô nem aí.
Sim. É, tá. Como é que a gente chegou aqui mesmo?
A gente tava prestes a falar dos prisioneiros lá e eu puxei isso do negócio lá da vingança.
John Filler.
Ele é maravilhoso, inclusive.
É isso.
Cara, essa parte do... esse negócio dos prisioneiros aí, eu acho bem legal. É um grande experimento dos jogos mentais do Togashi e são jogos muito maneiros com boas soluções. Tirando a do Killua, que é só matar. Mas é bom também.
Cara, eu fiquei tão puto com o Tompa nessa parte, cara. Nossa, eu nunca lembrei. Eu não lembrei que eu sentia tanta raiva desse filho da puta.
Não, exceto quando ele desiste. Quando ele desiste da luta, ele é foda.
Não, essa parte é engraçada, mas ainda é filho da puta. Mas é engraçado. A pior é aquela parte lá da escolha, né? Mas a gente chega lá. Vocês lembram como é que começa essa parte dos prisioneiros? Que eles estão em cima daquela torre gigante?
Ah, eu acho que a gente pode, tipo assim, avançar. Porque eles começam lá naquela coisa lá, que eles têm que achar a armadilha, né? E esperar cair os 5 dentro do buraco pra começar o jogo. Mas a parte que todo que importa, que todo mundo sempre gosta de saber, é a parte dos prisioneiros. Então, é isso.
Só uma curiosidade rapidinho, todo mundo que já sabe, mas quem tá ouvindo pode não saber, é que essa parte dos prisioneiros, essa parte do comecinho aí que tem que achar a armadilha, tem um cara que tenta descer pela lateral da parada, que ele é escalador. E aí, no 99, quem dubla esse cara em japonês é o Togashi, cara. O Togashi dublou um dos personagens dele.
Ah, esse é o maluco que o Togashi dubla.
Isso.
Da hora.
Togashi dublou ele em 99. Tem isso aí na internet, é só colocar lá, 99 Togashi dublando, é isso. E aparece todo mundo, cara, é bem maneiro. Dá pra saber a voz do Togashi, que é bem bonito, inclusive.
Bom, prisioneiros, né? Eu gosto de como cada parte do Exame Hunter meio que evoca alguma coisa dos personagens, sabe? Tipo, lá no começo a gente conhece o Gon, Kurapika e o Leorio, aí aquele momento da corrida deles... Quer dizer, já naquele momento da Japusa, a gente vê mais um pouco de cada um. No momento que eles correm no corredor, a gente também vê continuação assim, de conversas. Né? Eles falam mais expositivamente sobre os sonhos deles. E nessa prova também tem, por exemplo, o cara que quer intimidar o Kurapika mostrando a parada da aranha. E a gente vê como que é isso na prática pro Kurapika e não só no discurso, como a gente viu lá no barco, o que é bom. E é bom também ter uma lutinha com a sua porrada, né? Enfim, é uma porrada curta, assim como é o Killua lá matando o Jones, mas acho que foi tudo bem pensado. Existe um acordo muito, muito bom entre jogos mentais e porradinha. Deu pra sentir um gosto legal ali.
Essa fase é a que eu mais detesto. Eu detesto. Toda vez que eu assisti Hunter x Hunter, eu pulo. Eu não suporto no mangá. Não no mangá, não, no anime. Eu acho insuportável, acho demorado, enrolado. Não gosto do Tompa. E é onde o Tompa tem mais foco. Não gosto, eu pulo. Eu não consigo. É chato pra caralho.
Eu pulo a disputa do Leório, cara. E ela é chata. Nossa, aquela disputa do Leório é chata pra cacete.
Não, que isso. É muito foda. A primeira parte é muito foda. O cara tá lá no chão, eles não sabem se o cara tá morto ou tá desmaiado. E aí o Leório faz uma aposta falando que vai jogar o cara. O jeito que eles conquistam o ponto.
É insuportável.
Caralho, é muito foda, maluco. É muito foda.
Cara, eu entendo a lógica por trás e é realmente interessante, mas eu acho que ela é tão morosa, sabe? Cara, no mangá, nossa, é tanto diálogo, cara, mas é tanto diálogo, meu Deus do céu. Eu só pulei, cara.
Mas isso aí é Hunter x Hunter inteiro, parceiro.
Ah, mas pelo menos essa conversa é interessante, né? Nessa conversa é chato.
Ele tá te treinando.
Mas, tipo assim, não é o diálogo do Tompa. Lá tem muito diálogo do Tompa. Tem muito diálogo do Tompa nessa parte. Você não tem noção do quão insuportável que é essa parte por causa do Tompa. Eu não dou conta. Eu dei o Tompa por conta dessa parte. Tipo assim, eu não gosto dele naturalmente, mas essa fase fez odiar ele mil vezes.
Tompa, grande representante do anarcocapitalismo aí, crítico da democracia.
Eu gosto, cara, dessa parte, eu gosto do Tompa, só não gosto mesmo dessa parte do Leório, especificamente, assim, dessa disputa com ele, que eu acho chata demais, e ele explicando o mecanismo de como que vai ser, como que não vai ser, e supondo isso, supondo aquilo. O negócio fica interessante quando o Leório ameaça jogar o cara de lá, aí eu falo, caralho, Leório, foda, aí o Leório é foda, e as apostas vão aumentando.
Cara, esse é o grande momento do Leório na obra, antes de dar um socão na cara do Ginga.
Cara, é maneiro demais, cara. É aí que mostra também que o Leório, ele é outro filho da puta, né? Ele não tá... O senso de moral dele tá condizente com o do resto.
Dessa fase, a única coisa que eu acho, assim, engolível é a resolução mesmo do Gon, lá no final mesmo.
Não, aquilo...
Que, pra mim, é a única coisa dali que, ah, que legal, massa.
Aquilo é muito foda. Eu acho esse o melhor momento do Gon. Esse é o melhor momento do Gon. Ele chegar e falar, então, gente, vamos quebrar outra parede. Quer dizer, quebrar a parede e passar pra outra porta. O maluco é um gênio.
Vocês lembram o que acontece antes disso?
Sim, eu lembro. Eles tentam tudo se matar. E o Kurapika entra na briga. É isso, não é? Eles iam tudo se matar. Eles pegam aquelas espadas e aquelas coisas imensas pra se matar.
O Tompa pega um machado e parte pra cima do Leoro, assim, tipo, quase arranca o peru do Leoro fora.
Não, mas tipo, eles iam brigar. Os quatro iam brigar. Só o Gon que não ia brigar. Tipo, o Killua tava se preparando pra brigar. O Kurapika, o Leoro e o Tompa. Só o Gon que tava pensando em como que os cinco iriam passar. Os quatro tava tudo se fudendo. Eles queriam brigar e ia se matar tudo.
Cara, mas eu tô falando uma parada antes disso ainda. Que não é com o quarteto, é com o Hisoka, lembra?
Eu tenho certeza que ele ia falar disso. Eu tô tentando evitar ele falar do Hisoka de
novo. O Hisoka matou o cara. É isso?
Não, cara. Não, mas não é esse o ponto. Tipo, é porque, em tese, todos os examinadores sabem nem. Mas esse cara não. E ele tinha sido examinador.
Ai, ele vai falar do primeiro grande furo de Hunter x Hunter.
Cara, não é o primeiro grande furo. Pra mim, esse é o primeiro, é o único furo, tipo, que não tem explicação alguma, sabe? O resto você ainda consegue arrumar alguma explicação pra ela, nem bem, mas consegue.
Que explicação tem, assim, né? É, tipo, o Togashi não tinha pensado no nem ali ainda, acabou.
Ah, mas não é pra explicar, é um furo, não é explicação.
Ah, mas tipo, olhando dentro da obra, não tem explicação.
É, então.
Ah, tá.
Não tem explicação, cara.
É, gente, mão no coração que é desenho chinês, é isso aí.
Exatamente, sempre todo mundo gosta de lembrar isso como um grande furo de Hunter x Hunter, porque realmente é, e é isso, o Togashi tava cagando pra nem, não sabia o que era, e aí.
Não compromete a obra, mas é esquisito, né, você pensar, tipo, não, era só não ter colocado isso, sabe, era mais fácil não ter colocado.
Não, tipo, não compromete a obra porque ninguém lembra disso, só vai relembrar disso todo mundo que rever a obra mesmo. Ah, vou rever aqui, vai assim, ah, esse cara não sabia usar nem porquê, entendeu? Ninguém se importa com ele, porque tipo, foi uma luta de 2-3 páginas no mangá, muito rápido.
Cara, e no anime essa luta é muito engraçada, no 2011, né? Porque ele é mais, tem mais movimentos e tal, e aí o cara fala que levou 6 meses pra dominar aquela técnica, e o Hisoka para ele em 30 segundos, cara, é muita humilhação, cara. É muita humilhação. Nossa, é humilhante, de verdade.
Eu amo, ai, eu amo. Isso, então tá, a gente acabou agora essa parte. O que leva a gente pra o quê?
Floresta.
Pra quarta fase.
Caraca, é muita fase, meu irmão. É muita fase.
Eu acho que é a melhor fase. Eu acho a melhor fase, Toma.
Eu acho que eu concordo. Essa fase é muito foda, porque o jogo é muito foda. E, sinceramente, ficou bem óbvio que aquele exame Chunin lá, aquela parte da floresta que eles encontram no Orochimaru, aquele negócio do pergaminho, é o negócio da placa, só que pior.
Cuspido escarrado, cara. Tá merda, cara. Meu Deus do céu, mano. Como que o Kishimoto não tem vergonha? Nem um pouco de vergonha? Mano, ele não mudou quase nada, cara. Sabe? É quase a mesma coisa. Mano, puta merda. Eu reli isso. Eu fiquei pensando, caralho, cara. O Kishimoto, ele não conseguiu inventar nada diferente disso. Ele tinha que colocar uma floresta pro pessoal pegar o pergaminho que substituía pela placa e fazer o pessoal ir se enfrentando. Ah, caralho, puta que pariu. E ter tempo pra poder chegar em outro lugar. Você tinha que chegar com um certo número da parada. Ah, não, cara, não, pelo amor de Deus.
O que eu acho ruim em Naruto, ao contrário de Hunter x Hunter, o Kishimoto não consegue criar nenhuma situação que seja problemática, conflituosa, por causa da lógica do jogo, sabe? Tudo é um conflito porque é a gente tentando se matar. É só isso. Em Hunter x Hunter não, você tem tipo essa situação que eu descrevi, né, com o Mizuka e o Kurapika, que você tá jogando com o fato dos pontos das placas. E aí por eles terem conquistado o ponto não só do Tompa, que era o alvo do Kurapika, mas aquele cara que tem o macaco tem um pinto, ele meio que consegue fazer um jogo e derrubar o Hisoka, enganar o Hisoka. Mas em Naruto não tem isso.
Cara, tipo, o Kishimoto aí não sabe construir esse tipo de tensão, assim, sabe? O Togashi construiu tensão, esse arco atual, com o telefonema, cara. Você sente medo com o telefonema. O Kishimoto nunca ia fazer um trem desse. Ele não tem capacidade pra isso. Aí o que ele faz? Ele copia do jeito porco a prova mais legal do exame Hunter. E no exame Chunin, não é nem a prova mais legal, porque o pessoal só fala do torneiozinho depois, sabe? E a gente liga menos pro torneio e mais pra parte da floresta. Que aí o Togashi brilha. Aí o Togashi realmente brilha. Que é quando ele coloca as cartas de fora, ele fala, ó, agora eu vou fazer uma dinâmica aqui. E ele começa a explorar, tipo, como os personagens de locais diferentes, eles podem atingir seus objetivos, um tendo que pegar a coisa do outro. Aí é maneiro. E ele ainda brinca com o ego do Gon, com o orgulho do Gon que você falou no podcast passado. E ele ainda brinca com isso ainda, do orgulho do Gon de não ser forte o suficiente.
Não, e tipo, essa parte assim do Gon ter que pegar a placa do Hisoka, eu acho que é foda, porque você constrói esse cara pra ser extremamente ameaçador e mais forte que o Gon e causar desconforto no Gon, e aí o Gon tem que atacar ele diretamente. E todo o arco de preparação do Gon é muito bom, assim, dele observando e tentando reproduzir com os peixes e com os pássaros. Cara, é muito foda. E tipo, é muito foda o jeito que ele consegue roubar a placa do Hisoka, assim, é realmente bom. E é realista, né? Ele acabou, assim, sendo descuidado porque ele é uma criança e é uma criança descuidada. E aí é atacado pelo cara, mas o Hisoka vai lá e dá uma moral pra ele, entendeu? Então, tipo, acho que assim, é tudo bem feito e pé no chão também, assim. Tira o Gon dessa zona de conforto mais uma vez, de ser um garoto animado, que propõe soluções com carisma e com a inteligência peculiar dele. Enfim, sem exagerar também. É legal.
Ah, sei lá, eu gosto de tanta coisa nessa fase que puta que pariu. Eu gosto do Gon com o Hisoka. Eu gosto do Leório e do Kurapika botando Tompa pra mamar.
Adoro.
Eu gosto da parte do Leório e do Hisoka e do Kurapika trocando plaquinha. Eu gosto de tudo. E também ajuda muito a construir o Hisoka como personagem sanguinário e misterioso que ninguém sabe do que ele é capaz, entendeu? Chega um momento que o Gon até fala, e se o Hisoka decidir não matar ninguém? Aí ele sente a sede de sangue do Hisoka, fala assim, não, ele vai matar alguém sim. É muito boa essa cena.
Eu vou ter que dizer, essa cena é uma das mais bem dirigidas de 2011. Que tipo, o Hisoka, ele fica naquela posição de débil mental ali com um desejo sanguinário, tipo, uma noite inteira. O que a direção faz é deixar as mesmas poses e mudar só a iluminação, né? Pra mostrar que é noite e que é dia. E você vê que ele passou a noite naquela posição e que o Gon passou também, é tipo muito chocante. Porque você vê a determinação do Gon e você vê o quão doente o Hisoka tá. Então você fica meio assustado também.
E pra mim a melhor parte de toda nessa aí é quando o Illumi cava um buraco no chão, entra dentro dele e fala, vou ficar aqui até terminar.
Nossa, muito bom, cara, eu amo isso.
E ele dorme. É sensacional, cara, é sensacional. Sensacional.
Cara, é ótimo, é ótimo.
E também tem o resgate da plaquinha, né, do lá da Ponzo e do Encantador de Serpente, que é legalzinho também, né?
Essa parte é foda.
Que tem outra artimanha do Gon.
Mas essa é malandra. Nesse aí ele é meio mal, porque ele manipula a Ponzo.
Ele faz o destino dela.
Não, ele manipula, mano. Ele fala, não, eu vou te dar a placa do cara, eu vou te resgatar daqui. E realmente, ele tira ela de lá, dá a placa pra ela. Só que pega a placa dela pro Hisoka. E ela fica lá, tipo, dormindo.
Pro Hisoka não, ele pega pro Leório.
Pro Leório, que Hisoka.
E é isso, aí eu gosto, porque a gente descobre que o Gon consegue segurar a respiração por quase 10 minutos. Tudo bem que tá abaixo do moral, que fica provavelmente até mais de 20 minutos.
E é fumante.
Mas é muito divertido.
Eu gosto de quando eles entram dentro do lugar lá pra poder pegar a placa. E aí descobre que não dá pra sair. Que a Ponzo tá lá e não consegue sair. Que o cara tá morto. Que as cobras não ligam. Se o cara tá morto, se ele tá vivo. Elas vão te atacar. É muito maneiro isso, cara. E o jeito que eles passam a perna na Ponzo.
É, eu acho bom que seja o Gon fazendo isso. Pra gente ver que o Gon é filho da puta também.
Pois é, não tem um que salva, né, mano? Não tem um que salva nesse mangá. Todo mundo fudido.
É. Então, o que leva, então, tudo bem. Os três, o nosso quarteto consegue, né, as plaquinhas deles. E a gente vai pra onde agora? Com o Netero, com a conversinha com o Netero, com a conversinha dele na entrevista. Pra ele decidir qual que vai ser a chave pro torneio maravilhoso dele, que não é bem um torneio, que o Jonathan vai superar isso, porque não é um torneio.
É um torneio, cara. É um torneio.
Não, é um torneio, mas não é um torneio convencional.
Cala a boca.
Tá ligado? Não dá pra você falar,
é um torneio convencional.
Não é um torneio.
O fato de não mostrarem as lutas não quer dizer que elas não aconteceram. Elas aconteceram, ele só não mostrou. Mas tá lá.
Vocês gostam das entrevistas que tem? Todo mundo sempre vai falar, tirando a do Hisoka.
Choquei.
Que todo mundo gosta que ele fala que quer lutar contra o Netero.
Eu vou dizer que eu não lembro delas direito, cara. Eu li isso hoje e não lembro.
Não vejo nada demais nelas, assim, tipo... É...
Eu também não. E é por isso que eles já falavam de outra coisa. Porque a única coisa que importa ali é a do Hisoka. É a mais marcante, tipo assim... O Netero faz ali as chaves em cima delas, obviamente, né? Mas a que todo mundo lembra é a do Hisoka querendo lutar contra o Netero. E todo mundo achando engraçado, porque... Todo mundo retoma isso por conta do arco de Quimera antes, né? E quanto o Hisoka tava sendo ingênuo, talvez, ou iludido.
Cara, eu só vou dizer uma coisa. A Bandigan grudaria todos os dedos daquela estátua do Netero e botaria o Netero pra mamar.
Seria exatamente isso que aconteceria.
Tá, vai prender a boca da mão zero sim, tá?
Mano, ele ia abrir a boca pra fazer a mão zero, o Hisoka ia fechar com a Bandigan. Aí ele ia falar, Bandigan tem as propriedades do chiclete, da borracha, é de stick, é gruda.
E é por isso que ninguém gosta de fã do Hisoka. Por isso que vocês são a escória da fanbase. Por isso que ninguém gosta de Hisokete. São uma praga, vocês estão sempre repetindo essa porra, todo momento. Ninguém suporta mais vocês.
Verdade dói, né, Fábio? Ignora, Léo.
Ai, vai tomar no teu cu também, ô caçamba de lixo.
Ele não entende o quanto o Hisoka é muito superior ao Netero, muito superior. Hisoka bateria no Netero e no Meruem junto. Mesmo tempo assim.
Ai, e o pior é que o tanto que eu já li isso, que o Hisoka daria uma boa luta contra o Meruem.
Ah, mano, é muito ser iludido, cara. É muito ser iludido.
Vamos deixar isso mais pra frente, a gente vai falar sobre isso. Mas vamos falar então do final mesmo, então. Vamos falar da luta que tem.
Eu assisti essa porra desse final hoje e eu consegui uma frase que o Hanzo diz pro Gon, que é uma coisa assim, é tipo o foreshadow mais pica do mundo, a pista mais evidente de que vai dar merda em Hunter x Hunter em algum momento. Que é quando o Hanzo leva um bicudão na cara, depois de mostrar que ele consegue erguer o próprio corpo e segurar com um dedo só. Ele tira aquela faca enorme, linda, maravilhosa que ele tem, daquela dimensão alternativa que há debaixo da atadura no braço dele. E aí ele aponta pro Gon, e o Gon não desiste. E aí ele pergunta, cara, o teu orgulho é tão maior que tudo que você tem, que você, tipo, que é maior do que a sua vida, tipo, você morreria por causa do seu orgulho. E aí o Gon, tipo, não responde tal diretamente, né, mas as ações dele ali naquela batalha dão a entender isso. E é exatamente o que vai foder o Gon no caso da Pitou. Ele não vai largar o orgulho de estar certo de que a Pitou é alguém ruim, sabe? Ele não vai olhar pra ela curando a Komugi e se contestar. Ele vai só alimentar raiva. Ele não vai se abrir pra ninguém. E ele vai jogar a vida dele fora por orgulho. Então, tipo, isso é uma coisa muito foda do ponto de vista de quem revê, mas eu acho que do ponto de vista de quem tá vendo também pode olhar pra isso e ver que tem um carinho ali de trabalhar o Gon, até por todas as coisas que a gente já falou, né, do como ele se estabelece como protagonista e como é tirado da zona de conforto com o Hisoka. Enfim, essa luta é muito legal porque ela tem momento de tensão e ela termina meio cômica, né, eu gosto disso, mas com coisas ao mesmo tempo super, super lúcidas, né, como essa frase.
Cara, eu só acho essa luta muito chata. Nossa, saco.
Ai, eu gosto porque mostra muito do Gon. Eu gosto muito do Gon, então eu gosto. É osmose.
Eu não sei, eu gosto mais do Gon mais pra frente. Assim, ele é mais interessante depois. Nesse começo eu realmente não gosto dele.
Se você gosta do Gon mais pra frente, porque ele mostra a parte podre dele pra você poder falar mal.
Não é falar mal, que aí é que ele fica interessante, sabe? Que aí ele faz diferente dos outros protagonistas. Tipo, nesse comecinho ele é, sei lá, ele é o Midoriya. Ele é...
Não.
Não, discordo muito, cara. Discordo muito. Midoriya não tem nada. Midoriya não tem
Meu
nada.
Meu Deus do céu. Por que você tá falando isso?
Tem nada a ver com Midoriya.
Ai, é isso, gente. A gente vai terminar esse podcast cancelando o Borges, tá? Por falar merda.
Cara, não tem nada a ver Midoriya com Gon. Tipo, nada.
Cara, eu tô falando esse discurso de, eu não vou desistir, que não sei o que, sabe? É óbvio que...
Cara, mas olha tudo que a gente falou aqui agora.
Eu sei, cara, o Gon tem algo a mais que isso. Ele tem algo a mais, mas esse algo a mais não é o suficiente pra me falar, putz, que diferente. Não é, cara. Ele tem muito mais em comum do que diferente com esses caras nesse começo.
Mano, nem tudo precisa ser uma lógica comparativa. As coisas podem se bastar em si mesmas.
Cara, é claro que pode ser lógica comparativa se você tá falando do mesmo gênero. É uma lógica comparativa, a fórmula é a mesma. O público que quer atingir o mesmo, a revista é a mesma. Claro que dá pra comparar.
Não, eu discordo e é isso.
A diferença é que o Gon muda depois. O Midoriya é a mesma merda do começo do mangá até agora. O Gon muda. Aí você xinga maneiro.
Eu acho que vocês podem xingar. Vocês podem ir lá no nosso Twitter xingar bastante o Borges, tá? Entra lá no nosso Twitter, @CDMcast, e manda bastante DM, mensagem, xingando o Borges, falando que vocês discordam dele, porque não tem sentido. Um não tem nada a ver com o outro.
Os dois têm cabelo preto e verde. É isso. Acabou. Esse é o argumento.
Então, a gente, pra finalizar, vamos falar realmente assim da reunião deles. O Gon vai lá, depois ele desmaia porque é espancado, sangra pra caralho, é quebrado tudo os ossos dele, toma um murrão, desmaia, aí o Sato desconta o que aconteceu na luta dele, fala que o Killua foi desclassificado por conta... Ele conta o porquê, foi por conta do Illume. Todo mundo sabe que assistiu o anime o porquê realmente aconteceu. Ele tava sob a influência do Illume e do Nen dele. E depois disso, o Gon vai lá na reunião, quebra o braço do Illume, todo mundo vai embora feliz atrás do Killua. Fim. E esse é o Exame Hunter, gente. Acabou.
E o Puckle ganha uma licença Hunter, cara. O Puckle, pelo amor de Deus. Puta merda, cara.
Mas ele só ganha porque o Killua desistiu da luta.
O cara é muito merda, maluco. É muito merda.
Mas pensa assim. O Togashi pensou assim, ó. Eu vou fazer esse personagem merda. Ganhar uma licença Hunter pra matar ele mais na frente. De um jeito merda. Mas merda ainda. Porque é isso que ele faz.
Exatamente.
O Leorio só passou na cagada. Ele passa lá com a Ponzo porque o Gon salva ele, entendeu? E aí ele só passa nessa prova final também porque o Killua matou o Bodoro. Eu acho isso muito anticlimático e muito legal do Togashi. Assim, ele fala, mano, esse personagem aqui só passou na cagada. Foda-se. Vai continuar passando na cagada mesmo.
Mas tipo, até que o Togashi levanta isso, né? Bota isso na mesa e fala que todo mundo tá reclamando de quão anticlimático que são as lutas dessa fase do exame. Porque era totalmente a intenção do Togashi ali mesmo.
Pois é, ele discute isso, né, cara? Tem um momento que discute isso no mangá, cara. É foda. Ai.
Ele discute, ele fala assim, o tão anticlimático que são as lutas. E é isso.
Eu acho maravilhoso demais, que homem.
Tá, eu acho que como conclusão podemos dizer que o Exame Hunter é um bom arco porque oferece uma boa... construção dos protagonistas, é uma boa apresentação de tudo que Hunter x Hunter vai fazer, apesar de ser bobo, ele tem um tom diferente para que esse tom se transforme depois e isso tem poder sobre quem tá vendo.
Eu acho que, tipo assim, o Exame Hunter junto com o arco ali, mini arco do resgate do Killua, é totalmente diferente do restante que a gente vê em Hunter x Hunter. Lembra muito mais, tipo assim, um anime de aventura, de exploração. Eu sinto uma vibe bem do Dragon Ball clássico, às vezes, um pouco, que é uma das grandes inspirações do Togashi, que eu particularmente gosto bastante do Dragon Ball clássico, com Goku criança. E eu gosto. É a minha vibe, é o meu tipo de anime. Exploração de mundo, ele fazendo as coisinhas dele, uma coisa bem linear, sem muito conflito, uma coisa que anda gostosinha, não precisa ficar pensando muito, lendo muita coisa. Então, pra mim, funciona, é uma coisa gostosa. E é isso. Desce que nem aguinha gelada.
Não é o que o Togashi sabe fazer de melhor, mas ele fez.
Ai, que menino insuportável, gente. Então a gente termina esse CDM Cast com essa frase maravilhosa do Jonathan, que é:
não é isso que ele sabe fazer de melhor, mas ele fez.
Este podcast foi editado por André de Carvalho.